Uma história de lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos. Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
Aqui mais uma vez para falar de Guerra dos Tronos, episódio número 5. Com uma moça, com a querida Lady Loriel.
Boa tarde, gente, ou boa noite, ou bom dia, whatever. Eu estou embaixo de 15 cobertas, porque aqui no Reino de São Paulo o inverno já chegou.
Também com o anão da espada grande, mente afiada.
Tô me esmerando pra tentar fazer cada vez a pior frase de todas do podcast, então vou tentar de novo. Para salvar a rosa, o cão moveu montanhas.
Obrigada, valeu. Pela primeira vez conosco aqui, o Lorde Richard de Iron Island. Ou Iron Island. Tudo bem, Lorde?
Tudo bem, boa noite, Angélica. É um prazer estar com vocês aqui gravando. Aqui é o Lorde Richard de Iron Land. Meu estandarte é um Kraken ou então uma bigorna sendo martelada e acertando meu dedo. São João is coming.
É isso aí. Também com o nosso amigo Coerim. Tudo bem, Coerim?
Tudo ótimo, Anha Coerim, Madotrake vos Klingon.
Fosse Klingon? É o novo Klingon, é isso?
Não, Dothraki não é Klingon.
Ah,
cacete. Coerim, se eu fosse...
Eu tô doido esperando sair algum release dos palavrões do Dothraki, mas até agora nenhum.
E também com o nosso amigo aqui, Eduardo Salles de Gordon, do Reino Contrapeso.
Eu sou do Reino Contrapeso, onde ser gordo é obrigação de todos.
Boa.
Samuel Tarly veio de lá.
E também com Pablo, o Bardo Nerd.
O rei gordo na armadura não vai entrar, mas com ânsia de batalhas ele está. Pobre do escuteiro, que de piada não sabe nada, pois não riu da brincadeira do Lord Stark, a mão. O Link vai rir sim ou não? Então eu te confesso, volte logo para Prince of Zelda, pois somente lá você é o bonzão.
Rapaz,
Link foi ótimo.
Não, finalmente alguém entendeu o Link, né? Foi na expectativa que todo mundo ia ficar boiando isso.
Foi boiei, grandão, de boa. E também com Lorde Kaltoror de Pauta Livestown.
Sai, galera, eu sou o Lorde Kaltoror de Pauta Livestown e meu esporte é caçar gatinhas nas ruas de Fortaleza.
É isso aí, aqui é a Angélica Hellish de Brunete, voltando para Winterfell. Recebeu aí uma proposta para trabalhar lá em Ninho da Águia, mas eu tenho medo de altura, então não vou nem a pau. Então, esse episódio, o pessoal percebeu, pelo menos alguns, né, vamos ver, que a abertura ela foi um pouco estendida, né, até pra poder mostrar esse local que é o Ninho da Águia.
Eu tinha notado isso ontem também, né, eu até procurei baixar os outros episódios que eu já tinha deletado, porque eu fiquei assim, com a impressão assim, será que toda abertura muda? Uma impressão minha, porque como o Pablo disse no primeiro podcast, eu já tava pulando, né, as aberturas já, né, foi só nessa mesmo, velho. Interessante até, por sinal.
Eu vi pelo Winter's Coming, depois a gente postou lá no Game of Thrones BR, existem 4 versões da abertura. E aí, até agora, eles só tinham mostrado 2, né? Eles mostraram agora uma terceira e, realmente, a música é um pouquinho maior, né? Eu até postei lá numa resenha, sem spoiler, comentando isso.
Sério que vocês realmente assistem a abertura todo episódio? Eu acho que eu vi o primeiro episódio e só. Pô, adianto 2 minutos sempre. Não tem por que ver a abertura de novo. Por mais que eu concorde que seja foda, mas sei lá.
Não, mas até que é uma curiosidade interessante, porque conforme vai aparecendo mais locais, os caras vão adicionando coisas a mais na abertura. Eu assisto as aberturas, vou assumir aqui o meu lado meio sinistro de assistir todas as aberturas.
Ó, eu assisto, não, dou pausa, passo quadro a quadro. Eu vi ontem acho que foi o Papo na Estante com o cara que fez a tradução do livro para português, né?
Sim. Jorge Dantas.
Sim, parece que o livro 4 tem 600 páginas, não, 900 páginas, o quinto parece que tem 1.200 páginas. Sim. Se a abertura for crescendo de acordo com a história vai aumentando, como será a abertura da...
É o episódio inteiro.
Sétima temporada.
eu gosto dessa abertura Lego. É legal aparecer novos Playmobils, né, a cada abertura, pra gente ter vontade de comprar o brinquedinho. Mas enfim, eu queria saber se alguém sabe quem compôs a abertura, porque eu achei tão bonita a música.
Ramin Djawadi, não é?
Isso mesmo, é um nome muito estranho, acho que é esse mesmo.
Então, o episódio começou mostrando um pouquinho mais alguns diálogos que houve nessa ocasião onde estava acontecendo a justa, né? O campeonato que estava tendo lá, né? Vai ter o Ned Stark e o Sir Barristan Selmy, né? Que eram rivais, né? Anteriormente. Hoje estão ali lado a lado, já que o Sir Barristan Selmy, ele foi perdoado, né? Jurou fidelidade ao rei e continuou lá, né? Depois vai ter uma parada assim que eu achei interessante, até pra gente relacionar motivações. O Ned vai conversar com o rei Robert, vai ter aquela sacaneada básica lá, que o Robert odeia aquele sobrinho, eu acho, da Cersei. Eu senti bastante nessa cena. O Ned, ele tá muito decepcionado com esses aspectos do amigo dele que ele respeitava tanto. E aí, cara, eu acho que ele tá de saco cheio do cara, ele já viu que o cara não tem jeito.
Ele já viu a merda que ele fez, né?
O Robert é um grande filho da puta. O cara tá percebendo que é um amigo dele, mas, porra, bem é viado, mas é meu amigo, né?
Ele manda o cara tomar vinho, pô, toma vinho aí, o rei tá mandando.
Aquele eunuco que tá tentando botar a armadura no Robert, não é a cara da Débora Seco?
Apesar que ele ali não é o eunuco.
Tô viado mesmo. Ele é meio eunuco, né? Que só tem
não, o eunuco é aquele... Vai, sei lá.
É, aranha.
Aranha, isso. Mas de qualquer maneira, o moleque é zoado loucamente pelo Robert, porque a Cersei, usando de facilidades, estilo cabide de emprego, colocou o moleque lá, né?
Ele deve dar uma comidinha no moleque, hein?
Ele é zoado Joe Pass em Bons Companheiros Style, né, velho? Ali,
isso,
né?
Exatamente. Aterrorizando, né, moleque?
É bullying, cara. O rei tá totalmente provocando bullying no molequinho lá, no Link.
Meu, e qual é que é a do Robert decidindo do nada que quer participar da justa, né? É uma criatura sem noção mesmo, né?
Quer mostrar que é potente ainda.
Ele não acredita, tira até um sarro quando o Ned diz que os caras perderão, que ninguém terá coragem de enfrentar o rei, né?
E também porque durante o episódio, também nos livros falam isso, que antigamente ele era um grande guerreiro, sabe? E ele tem saudade disso, né? Porque ele agora tá sentado lá no trono, tem aquela burocracia toda e tal. Ele ainda se acha confiante que ainda pode lutar. Mas só que o Ned, sabiamente, tira essa ideia dele, né?
O Ned comenta lá, se o rei estivesse fazendo o que ele queria até hoje, ele tava guerreando.
A impressão que tem é que ele é um general, que tudo que ele sabe fazer é lutar, brigar, estar sempre em guerra com alguém. Ele não consegue se relacionar com está em paz. Tanto é que esse desespero dele todo pra arrumar uma nova guerra, pra continuar lutando a guerra, já ganha anos atrás.
Isso. O Marcos até relacionou num podcast anterior nosso uma história do Príncipe Valente, né, Marcos? Você recorda?
Aquela história em quadrinhos famosa aí dos anos 40 e tudo. O pai dele era rei e tem o trono usurpado por um tirano. Muitos anos depois, o Príncipe Valente encontra esse tirano sentado no trono e ele fala, ó, que grande porcaria que eu fui fazer tomando o trono do teu pai, viu? Isso aqui é um tédio. Você não quer o trono de volta, não? Aí ele fala, não, obrigado, não quero, não. Prefiro ficar vivendo minhas aventuras mesmo.
Castrado pelo poder, né? E Robert se sente assim, ele precisa ficar provando pra si mesmo e pros outros, né? Que ele ainda é um homem, né? E um homem viril.
É que quando você fica barrigudo e com a próstata inchada, fica difícil, né? Se convencer que a vida não vai ser mais a mesma, né?
É o caso do Ricardo Ferro agora. É assim.
Porra, Dudu.
Abacalhou, Ricardo.
É, em seguida, né, nós temos o torneio, né, que foi encurtado. Eu achei chato isso, porque eu queria ver mais lutas. Eu queria ver as semifinais e tal, né? Que é o Jaime contra o Cão, que o Cão ganha, né, no livro, né? E o Sor Loras contra o Montanha, que é o irmão do Cão, que é mostrado nesse episódio. E aquela cena do cavalo, velho, foi foda, velho.
Horrível.
Eu gostei.
Achei foda, adorei.
Ficou mal feita.
Ah, mano, ficou meio parecendo o Fatality do Scorpion, né, a cena, mas...
Cara, por um segundo você viu que
tudo bem.
O pescoço do cavalo não foi cortado.
É,
na hora
que
volta
assim,
a cena assim, você vê o pescoço inteiro, o cavalo de pé ainda.
O que eu achei bizarro foi a armadura do Montanha, velho. Cara, não parece aqueles fornos de desenho animado do Pica-Pau, velho?
Não, eu gostei dessa cena, apesar desse pequeno defeito realmente, que no momento que o cavalo tá caindo, você vê que a cabeça dele... Na cena anterior mostra que o cara corta quase até a metade do pescoço, depois ele mostra que a coisa não é bem assim. Dada a complexidade, sei lá, de fazer um negócio assim, eu gostei da cena.
Nossa, uma cena agressiva, né?
É, três coisinhas, rapidamente. Realmente, eles erraram aí na hora de fazer o efeito especial de cortar a cabeça do cavalo. Foi erro de continuidade feio, primeira coisa. Segunda coisa, pra quem não leu o livro, como eu, foi uma excelente surpresa, né, o que o personagem do cão acabou fazendo, é um homem honrado, né, afinal de contas. E terceira, não deu pra não lembrar daquelas luta livre que passava na TV, que os malvados não sabiam perder, né, queriam partir pra ignorância, enfim, me lembrou o Michel Cerdan.
Pô, então, ó, eu achei a cena boa, eu não achei ruim não, gente. É o seguinte, no livro a cena tá todinha bonitinha na minha cabeça, tendo que ter uma relida. Ele não consegue cortar a cabeça inteira de uma vez só, entendeu? A cabeça não é cortada totalmente.
Exatamente, estão falando de erro de continuidade, mas eu vi essa cena, não tem erro de continuidade não. Quando o cavalo tá caindo, ele tá com um corte no pescoço.
Não ficou visível assim por muito tempo, eu achei isso daí o ideal. Eu achei legal a cena do torneio e achei engraçado, claro, a parte do Leonardo DiCaprio genérico, vocês repararam?
Caralho, eu ia falar isso, Angélica, porra!
É, assim, foi uma cena, né, você pensa, né, o cara chega, dá florzinha, né, querendo, né, pagar uma de masculino, uma flor rosa pra dama e tal, mas eu achei a melhor cena de luta do episódio, tirando, é claro, a última cena, que também falaremos um pouco mais pra frente.
Mas é que cortaram quando ele entrega a flor pra menina, ele tá falando, passa ali pra ele, por favor.
Nossa, eles dão uma olhadinha, né? Significa é. Total, né?
Passa essa flor pra aquele rapaz ali atrás.
Eu achei muita coragem do cão na hora que tava lutando com o irmão. Na hora que o rei falou assim, parem essa luta agora. Memora, ele se abaixou, velho.
Ele se abaixou assim, e foi legal com a cabeça dele ali.
Pois é, velho. Eu cheguei, caralho, eu continuava lutando até o cara parar também, velho.
A parte da justa no livro é muito foda, gente. É muito legal. No livro dá até uma risadinha. No filme não, ele só deu aquele sorrisinho meio Mona Lisa, né, e tal, né?
Na medida do possível, né?
Isso.
Mas que boa pergunta. Fez falta essas lutas que vocês comentaram que tinham no livro, porque eu acho que o foco central daquela cena era mostrar aquilo dali mesmo, era mostrar o cão brigando com o irmão, era mostrar que o irmão é um maluco, psicopata, o cacete, era apresentar o viadinho pra história.
Não fez falta, entendeu? Mas quem tá acompanhando o Jamie Lannister e vendo o quão sacana ele é muito legal ver ele perder pro cão, né?
Ah, eu acho que deveria ter sim essa cena assim e diminuir algumas cenas do mais pra frente do episódio, como a conversa da aranha com o Mindinho. Eu acho que deveria encurtar mais pra mostrar mais cenas dessas lutas e tal.
Você sabe que eles vão evitar muito fazer cenas de combate grandiosas ou muitas cenas de combate, porque invariavelmente eram as cenas mais caras sempre. E nesse episódio teve 3 cenas de luta, cara. Veja quantas tiveram no primeiro, entendeu? Eles não podem ficar fazendo demais, que é gasto com dublê, é gasto... Eu acho que é um gasto muito grande pra fazer isso.
Não, sim, mas pelo menos devia mostrar pelo menos a luta do cão, né, contra o regicida, velho. Isso seria muito foda, velho. Isso é o servo ganhando do senhor dele.
Sim, né?
Mas eu também acho que é uma questão de escolha, eles focarem mais nessa politicagem do que focar em batalhas e etc. Por isso que você vê muito mais diálogo do que sangue, infelizmente.
Você que é leitor do livro, sempre vai sentir falta de algum elemento, cara.
O leitor vai sentir um pouquinho, sim, mas vai ter que aceitar. Pelo menos eu tô aceitando, porque eu acho que a adaptação tá muito boa, viu? Esse episódio foi o de explodir a cabeça. Pra quem tava reclamando muito, que ai, tá muito desacelerado, eu acho que nesse daí o bicho pegou, entendeu? De uma vez só.
Foi um episódio massa velho.
Na cena seguinte, nós estamos vendo o Tyrion sendo conduzido, né, pelos homens da Cat e por ela, né? Eles estão indo em direção ao reino da irmã dela, né? E ele pergunta, né, pra que eu tô amarrado? O que eu vou fazer? Eu vou correr, né, com essas pernas que eu tenho compridas? Não vou conseguir fugir, né? Fora que ele fala que se não for pego pelas feras também na floresta, nesse momento eles são atacados. Na segunda, né, cena de combate do episódio, uma cena que eu acho de bastante interessante, bem violenta, em que a gente tem direito a mutilações, crânios esmagados até pelo próprio Tyrion, né, com o escudo. Ele acaba, de certa maneira, salvando a vida da Cat, né, ela pensar, né, melhor se ele é culpado realmente de alguma coisa ou não. Uma cena bem bacana, viu? Muito bem coreografada a luta, muito bem feita e que, claro, também cumpriu uma função de colocar aí na cabeça da Cat uma dúvida, né? Se o cara é tão culpado e malvado assim, o Tyrion.
Eu não sei vocês, mas o Tyrion, pra mim, tá se tornando o melhor personagem da série. Assim, a cada episódio isso só aumenta. Ele começou de um jeito, você imaginava que ele é um mané, um babaca, um escroto. Aí você vai começando a ver cada vez mais nuances nele. E nessa agora, o cara se meteu numa luta, velho. Sério, ele é um anão, entendeu? Não é tipo o Pigmeu da Tropa Alpha, é se só os nerds entenderam, mas assim, ele é um anão, anão, porra. Ele entrou naquela porrada, ele lutou com escudo, foi muito foda aquilo dali.
Ia ter usado um golpe baixo, não fez.
Não, qualquer golpe dele é baixo, Ricardo, para com isso.
Mas eu concordo, a evolução do personagem é excelente, eu tô cada vez mais curiosa pra saber o que, que ele vai aprontar, ele guarda muitas surpresas aí.
A piada de que o ator vem crescendo, já fizeram, né?
Já. Obrigada!
Mas eu queria ouvir os comentários do Pablo a respeito do colega dele lá, né, no começo, né? Que começa cantando uma musiquinha.
O Bardo finalmente cumpriu sua função de Bardo, fez a musiquinha lá pro nosso amigo Tyrion, nosso pequeno grande amigo, que, porra, foi foda pra caralho. O Bardo acabou. Pra mim, a série agora valeu a pena. Só essa participação do Bardo. Não precisa de mais nada. Não, mas assim, falando sério, essa cena foi foda. O diálogo, muito, muito legal. Assim como o Dudu falou, esse personagem realmente ele é mega, hiper carismático. Desde o primeiro podcast, a gente tá comentando. Ele cresce, né, muito, né, como ator. Ele vai chegar no final da série já com 2,5 metros de tanto importância que ele já tá. Ele tá muito foda.
Tinha uma série dessa de ficção que não pegou por N motivos, que ele era um cientista, um físico, que era foda pra caralho também, que envolvia parada de alienígena e tal. Foi a primeira vez que eu vi esse cara, foi lá. Eu achei ele um ótimo ator, e é raro a gente ver um anão um ótimo ator. Quer dizer, a gente não vê muitos atores anões, né? E ele é muito bom.
É, nessa cena, né, quando o Tyrion tá lutando lá, ele fica olhando, olha pros cavalos, olha pra Catelyn, olha pros cavalos, olha pra Catelyn. Só que, assim, ele não passa muito o que ele tá pensando. Então eu fico pensando, será que ele fez isso porque por alguma camada melhor nele, ou porque ele é, exatamente, fica meio ambíguo. A gente não sabe se é um oportunismo, não. Eu vou ganhar mais pontos fazendo isso aqui, ou eu vou conseguir me safar indo por aqui. E um outro comentário, uma bobagem, na verdade, é que nas legendas eu vi, eles traduziram como feras e tal, mas acho que nos livros o nome é Gato da Sombra, se eu não me engano, o nome do bicho lá que eles têm medo.
Sim. Os bichos têm nomes diferentes em Westeros, né? Eles mudam o nome das coisas. Até mais pra frente a gente tem um pouco mais do Mindinho, mostrando quão filha da puta ele é realmente. No livro, né, nesse diálogo anterior a esta luta que vai ter, ela fica descobrindo que o Mindinho contou pra todo mundo na corte que comeu ela pra caramba. Então ela fica muito puta. Primeira mentira que ela descobre do Mindinho, primeira decepção, é nesse diálogo com o Tyrion. Que ele chega e fala assim, pô, sabe o que, que ele fica falando de você? Por aí ele leva a fofoca. Fica falando que te comeu, cara, todo mundo. Entendeu? E ela fica chocadíssima, porque achou que o cara era um apaixonado, aquele amor romântico, aquela coisa linda, né? Implantou a dúvida bonito no livro mesmo, né?
É, voltando ao que o Caco tava comentando agora, sobre o momento em que não fica claro se o Tyrion, por que ele vai salvar, fica naquele momento ali, naquela... É isso que eu acho foda no personagem. Se fosse o Stark ou qualquer outro, você saberia muito bem por que ele salvou, por que ele fugiu. O Tyrion, quando fica no meio, você fica nessa dúvida. Ele vai salvar porque ele tem algo de bom dentro dele? Ele vai salvar porque é a melhor chance dele se redimir? Ele vai salvar porque ele tá preparando algo a longo prazo? Isso fica sempre no ar. Por isso que eu acho o personagem tão fascinante. Aquilo que ele comentou no segundo ou terceiro episódio sobre ficar com a mente sempre bem afiada faz com que eu, pelo menos, sempre que eu vejo qualquer cena dele, eu tenho a impressão que ele tá jogando xadrez com todo mundo. Ele tá sempre pensando 3 ou 4 jogadas à frente.
Sim.
Isso me lembrou que tem um momento que começa o ataque, Catelyn se agacha perto das pedras, o Tyrion, na legenda, tá assim, por quê? Ou alguma coisa assim que ele pergunta, né? Parece que tem why, milady, why, na legenda tá assim, né? Por quê? Mas não é why ali, ele diz this way, por aqui, né? Então, isso mostra que ele tava com uma... meio que protegê-la, mesmo percebendo o ataque e a merda que ia dar em seguida, ele não diz por quê, como pareceu. Ele tem esse lado.
Mas aí eu acho que já foi mais no seguinte. Primeiro já começa nessa cena que a Lady Stark, né, a Catelyn, já falando em voz alta de que ia pra Westeros e tal, e ele achando que ia pra Westeros, né? Ela deu uma escrotização dele, né? Que ele até se surpreendeu com isso. Ele chegou, ele fala pra Catelyn Stark, né? Que, porra, eu seria muito burro de usar minha própria adaga pra matar seu filho, sabe? Eu acho que ele fez esse negócio assim de querer salvar ela, porque eu acho que ele tá, ao mesmo tempo, ele tá puto, querendo saber quem tá botando o nome dele nisso, sabe?
Claro, claro.
Ele quer descobrir tanto quanto ela quem tá matando. Eu acho que foi por causa disso que ele ajudou. Acho que não foi nem mais pela honra dele, nem nada.
Eu também não li o livro, mas eu não acho que vai demorar muito pra ela acreditar nele.
É, eu não li o livro, mas eu não acho que ele tenha nada a ver com o ataque ao menino. Eu queria saber o que é que vocês acham, quem não leu o livro, né? Quem já leu,
não, ele, sabe. Não, é, cara, ele não tem, ele nada, não.
Fala que não, roubaram, não dá spoiler não, filho da puta! Porra!
Mas isso não é spoiler. Gente, na cena fica claríssimo que é o casal que tramou. O duende não sabe de nada.
Ele é um dos humanos,
claro. Dudu, lembra uma cena que ele acorda no meio do estábulo lá, sei lá, do cachorro? Ele acorda sentindo falta de alguma coisa, como quem diz, porra, levaram, faltando alguma coisa aqui. Aquele com certeza é a adaga dele.
Sim, sim, isso mesmo.
Bem, gente, uma questão que eu queria levantar entre essa relação, né, da desconfiança da Lady Stark com o duende é o seguinte, nos episódios anteriores, o duende, ele entrega um material pra fazer com que o moleque ande a cavalo, né? Tipo, assim, deixando bem explícito que ele quer ajudar o moleque a voltar a andar, enfim, a viver uma vida normal. Uma coisa que não ficou claro pra mim, que é uma dúvida, é a Lady Stark ficou sabendo dessa ajuda dele ou não? Será que ela, se ela soubesse disso, ela mudaria a opinião dela sobre o assunto? O que vocês acham?
Não, sabe ainda não.
Nesse meio tempo que ela foi tentar falar com o marido o que estava acontecendo, ele estava na muralha e ele retornou da muralha para passar por Winterfell a pedido do Jon Snow, né? Deu essa dica de cela adaptada, etc e tal.
Nem o Ned sabe disso também.
Não, eles não sabem. Me pergunto também, será que eles sabem exatamente quem é o Tyrion, né? Porque essa foi uma atitude nobre e totalmente desinteressada, né?
Uhum. Ou foi uma jogada política foda para mostrar que ele é um cara bonzinho e que todo mundo pode confiar nele. Mas não, eu não acredito nisso. O que eu tô falando é que a riqueza desse personagem é que ele tem tantas camadas que pode ser tanto pra um lado como pro outro. Você nunca tem como saber de verdade. Isso que eu acho fantástico nele.
Parece uma cebola, né, o Dudu?
É o Shrek, porra.
O interessante nessa série é porque ninguém ali é puro mesmo, sabe? Até o Ned Stark, ele tem um passado negro, né, que foi ter um bastardo, sabe? Ninguém ali é nobre, totalmente nobre. Todo mundo ali tem uma coisinha podre na sua personalidade. Todo.
Aliás, só um comentário, né? Tem bastardo a dar com pau nesse negócio, né? Metade do Westeros é bastardo, né?
Nossa, literalmente, a dar com pau, né?
Nenhum personagem é plano, entendeu? Não tem maniqueísmo, né? Bem, mal e tal, né? Bem humano, assim, eu achei interessante o modo como os personagens são mostrados, que mesmo a gente simpatizando com o personagem, que nem caralho, eu acho o Lorde Eddard Stark foda, entendeu? Mas ele também errou, entendeu? Ele também tá pagando aí os débitos dos erros dele, das escolhas dele, né? Bom, e outra coisinha, Rapidex também, né? Porque é legal, nessa cena de luta que tem, que vai ter a Catelyn, o Sor Roderick Cassel e tal, tem uns olhares, né? Que dá pra sacar que o Tyrion fica falando que os Lannister pagam todas as contas, e tem um cara lá que fica lá afiando a faca dele olhando, né? Lembra os pobres pés rapados, que eles são atacados, quando eles vão verificar a espada enferrujada, uma pobreza total, por isso que eles foram derrotados também, coitados.
É mesmo, né, velho? É mesmo. Essa cena teve mais disso mesmo. É realmente.
Não tem lá muita glória porque, porra. Uhum. Coitados dos caras, né?
Na próxima cena, a gente vê o Mestre Luin dando algumas lições para o Bran, né? E na série, assim, a gente fica sabendo que, na verdade, é um recurso que eles estão usando para mostrar ao espectador um pouco mais sobre as casas, os lemas de Westeros, os símbolos. E nesse momento a gente fica sabendo dessa falta que o Bran tá sentindo da mãe, desse rancor todo.
Que não há esse diálogo no livro, né? Mas os caras resolveram fazer isso até pra mostrar um pouco mais sobre os lemas, né? Foi interessante, né? Ensinando o Bran, ensinando a gente também, né?
É aquilo que eu falei até no podcast anterior, né? São os subterfúgios que o diretor, que a série usa pra explicar pros leigos como eu, que ainda não leu o livro, entender essas nuances, né? Esses detalhes que enriquecem. E eu acho bem óbvio o moleque tá lá sem poder andar e tal, e porra, cadê a mãe dele, né? Pode não ter no livro, mas é uma sequência lógica de pensamento.
pensamento.
E, Pablo, juntaram as duas coisas, né? Esse tom informativo com demonstrar a falta do garoto, não entender porque que a mãe saiu dali. É tipo uma narrativazinha que precisava ser pontuada na trama, né? Lembrar disso.
E ainda dá continuidade àquele lance da cela adaptada, de que ele pode ter uma vida mais próxima ao normal, já que ele diz que está preocupado, porque para ser um arqueiro tem que ter pernas e tal. Aí em todo o lance de que os Dothraki são arqueiros em cavalo. Então, assim, ainda dá continuidade a uma história que vinha lá. Essa é uma cena que foi claramente feita para costurar a história.
Cara, já até imaginei agora aqui, os Dothraki atacando o reino e surgindo ao longe, Brown em cima do cavalo, atirando a flecha no meio do peito do Drogo.
Então, gente, nessa cena que a gente tá comentando, aparece a Rose, né, a prostituta, que acho que metade dos bastardos do norte ela pariu, porque todo mundo come ela, todos os Stark já comeram ela, ou quase comeram, né, no caso do Snow, do bastardo, ele ficou com um medinho, né, de comer a menina, comer a ruiva. E assim, o que eu achei mais interessante, e sem querer puxar, né, pra lugar nenhum, o diálogo dela contando como que é fazer sexo com um anão, e ela fala que ele compensa usando os dedos e a língua. Eu achei isso fantástico.
Eu achei interessante disso aí também, é porque eu, desde o último episódio, eu tô notando que o Theon Greyjoy é um destaque muito grande nessa temporada, né? E no livro ele não é tão mostrado assim nos livros, no primeiro livro, né? E eu adquiri o segundo livro recentemente, eu tava dando uma folheada, não comecei a ler ainda direito, só li o prólogo ainda. Mas ele, no segundo livro, ele tem um papel muito grande. Eu já tô preparando já pra segunda temporada esse personagem.
Não, meu avô também falava a mesma coisa que essa prostituta, mas logo não, pelo mesmo motivo, né? Que fique bem claro. Meu avô não era anão. Mas ele, uma coisa, eu lembro quando era criança, cara, o duro que isso é foda, né? Ó, as coisas que eu aprendo.
Olha o Caco no chat, tem pinto nessa cena.
Uhul, pinto!
Que isso, cara? Além de pinto, tem um easter egg também.
Conta.
Além dos eggs que vivem escondendo ao longo da história, tem um monte de eunuco por aí. Lembra do começo, o Encantado pegando a rainha lá por trás. Horrível. O Drogo só pegava a mulher dele por trás. O Greyjoy pegando a Ross por trás. A gente vai ver que até no final do episódio, o Ned Stark é pego por trás também, né?
E por um objeto penetrante.
Essa série tá ficando muito perigosa.
O primeiro livro, né, como já foi explicado e alguns devem saber, são por pontos de vista de pessoas, né? E aí são algumas pessoas, no segundo livro, eles aumentam essas pessoas e uma dessas pessoas é o Theon Greyjoy. E, cara, as partes deles são sensacionais.
Eu acho que nesse episódio o Ned cometeu 3 erros. Esse foi o primeiro erro dele. Confiar no Varys, na aranha. A aranha até fala assim, né? Agora eu confio em você. Aí por que você não confiava antes? Antes eu não confiava em você. Agora eu confio. Mas o Ned não é bom confiar no Varys. A gente vai ver isso durante o resto dessa temporada, né? Não, não é dando spoiler isso, sabe? Mas o Varys não é de confiança. Tanto que o nome dele é Aranha. Ele tem vários passarinhos, né, circulando assim, ouvindo tudo que acontece no reino.
Ele é a versão medieval do Twitter, né, o
Barry. Isso.
É importante que ele nunca fica de saco cheio, né?
Gente, toda vez que vocês falam aranha, eu fico pensando naquela musiquinha da Dona Aranha que subiu pela parede, que saco.
Eu pensei no Raul Seixas.
Eu também.
Vem cá, mulher, deixa de manhã.
Pensei que ele chamava aranha porque tinha sido capado.
É, exatamente, é porque ele é liso por baixo, é o que dizem.
Ele é eunuco, é.
Cara, mas não, qual é o ponto de não confiar em aranha? Torinho, você tem medo de aranha, você não confia em aranha? Isso. Olá. Eu não entendi.
Sai de caranguejeira.
Meu Deus, só peludinha, cara. É de Claudio Hanna pra cima, mano.
Eu estava comentando anteriormente, no outro podcast, que o pessoal muito na seca de ver a Arya procurando o gato, né? E tal, porque essa cena acaba terminando de uma maneira interessante. O próprio Tyrion, né, chega a comentar em diálogos quando ele tá indo pra muralha e tudo, ele fala sobre essa bendita da sala onde tem os esqueletos de dragão, né?
Não foi explicado no episódio, mas ela tá perseguindo um gato como parte do treinamento dela pelo Robert Downey Jr. de Afro, né?
Eles chamaram Vocês falaram disso, se ia mostrar ou não ia mostrar essa cena. E quando apareceu ela correndo atrás do gato, eu fiquei esperando. Pra mim já tava entendido, porque eu tinha ouvido a conversa de vocês.
Eu fiquei na dúvida se eles falaram isso na série ou se eu ouvi isso de vocês comentando. Porque na podcast, hora que apareceu ela correndo atrás do gato, automaticamente eu lembrei.
Tem uma cena que ela explica pro pai dela, pro lá, o Lord Stark, que ela fala: ai, meu professor falou que a gente tem que aprender com os gatos, que os gatos é isso. Os gatos são foda, gente.
Eu não achei o Master of Gatos. Eu achei também que foi um gato muito fofinho. Eu pensei num gato assim, de orelha remendada, rabo quebrado, um tapa-olho, sabe? Um bagulho bem trash.
Eu acho que aquele gato é um viral da Whiskas, porque é bem parecido com o gato da Whiskas.
Olá, cara. Mas de qualquer maneira mostrou pra gente, não foi tão visível assim, mas já deu uma sacada geral legal, porque a menina é do tamanho do dente do esqueleto de dragão. Imagina o tamanho daquele esqueleto, então. Daquela cabeça de dragão, né?
Angélica, essa cena, na hora que chegou aquela cabeça de dragão, assim, eu achei foda demais, cara. Eu tava muito empolgado, porque eu não tinha noção qual que seria a perspectiva de dragão da série. Eu não consegui imaginar. Cada pessoa tem uma versão de dragão, uns maiores, menores, enfim. E eu tava na expectativa de saber qual era o tamanho do dragão dessa série. Na hora que eu vi o esqueleto, eu achei muito foda. É muito grande esse dragão. Não vejo a hora de aparecer dragão nessa série.
Porra, eu também.
Quando ela chega no dragão e ela se esconde ali pra ouvir a conversa daqueles dois passando por ali, não pegaram o easter egg que tem ali não, né?
Ai, meu Deus, mais easter egg? Qual?
O que aqueles dois caras estavam fazendo, não? Eles estavam batendo um papo na masmorra.
Olá!
Tá que pariu, velho.
Quem era o segundo na masmorra? Eu sei que o primeiro é aquele que tá lá com os loiros além do mar estreito, que era outro que eu não me lembro agora.
Foi um spoiler na série, mas assim, no livro, se eu não me engano, não tem dizendo quem é. Eu até reli essa parte, tem dizendo que é o Ilírio e o Varys, não, né?
Não.
Ah, então aquele era o Varys, tá.
Conspirador, eu só sei o Varys, o outro eu não consegui identificar.
Não, o Varys é o Ilírio, chama Ilírio Mopatis, ele é quem hospedou, né? Dany e Viserys, do outro lado do mar estreito.
Sim, eu reconheci esse, eu não tinha reconhecido o Varys.
Ah.
O Varys tá com a carapuça lá, E assim, no livro não tem dizendo quem é. Inclusive, se for o Varys no livro também, eu imagino que seja, ele tá disfarçado. Diz que é um homem com armadura, com gorjal e tal, com barba. Mas fica aquela coisa assim, a Arya sabe quem é aquele cara. Aquela pessoa é familiar, mas não diz quem é. O outro dá a entender que é claramente o Ilírio.
Ela, no entendimento dela de criança, ela acha que são feiticeiros, cara. Ela viaja foda. Ela fala, são os monstros, os feiticeiros, estavam lá na masmorra. E o caramba,
né?
Ela viaja, entendeu? Ah. Imaginação dela corre solta, né? Porra, essa parte dela que ela fica perdida, porque ela, gente, é um breu total. No livro não tem aquela semi-luminosidade, não tem, cara. Ela tá no breu, ouvindo o barulho dos ratos correrem. Ela vai passar pelas fossas pra poder sair, né, do castelo. A menina fica muito perdida, cara. Aquela menina é muito corajosa no livro.
Agora, detalhe, quando ela corre pra grade e vê que o cadeado tá trancado, ela passava por aquela grade ali de frente, pô.
Ela passava ali. Eu também observei isso. Ela sacode o cadeado assim e diz, droga, não dá.
Ainda sobre os dragões, eu não li o livro, tá? Então, não sei se eu tô falando besteira ou não. Eu não sei se vai ser uma coisa meio Eragon, se daqui a algumas temporadas a gente vai ver a galera cavalgando em dragão, como que vai ser. Mas assim, se só aquele esqueleto for a cabecinha, puta que pariu, né? Tem que ser um macho pra cavalgar aquele negócio. E assim, ainda sobre a Arya, eu tô achando bem interessante essa confusão que a galera faz com ela, dela ser essa coisa andrógina de ela é uma menina, mas ela quer fazer as coisas de menino, tal, tanto que ela não consegue passar pelos guardas. Os guardas, o que você tá fazendo aqui, moleque? Ela tem que falar, não, eu sou a filha do fulano, do Stark, blá blá blá. Então isso eu tô achando bem interessante. Ela, junto com o Duende e a rainha lá do Reino dos Cavalos, ela tá no meu top 3 dos personagens favoritos de Guerra dos Tronos.
E relacionado ao que você tá falando, né, o Ciryl, ele só trata ela como menino o tempo todo. E ela fica tentando corrigir, só que ele fala, olha, não tem essa de menino, de menina. Então é por isso que ela acaba até se habituando, e ela se veste como, detalhe, né? Na série achei que ela tá ainda muito menininha, porque ela se veste mesmo como menino pra poder treinar.
Ela se veste exatamente, porque pra fazer o que ela quer fazer, que é treinar, lutar e etc, ela tem que usar calça, gente, não dá pra fazer aquelas porra de saia, mano.
Sim, com certeza, fica muito escroto, né?
Total.
Eu já tinha visto essa cena do dragão, mas ela é um pouco diferente do livro, assim, visualmente até, porque no livro ele deixa claro que os ossos dos dragões são negros devido à alta concentração de metal, e nessa aí só usaram ossos, entre aspas, normais, né?
Calcificado.
No livro ele deixa claro que os ossos são negros, tem muito metal, e inclusive é uma excelente matéria-prima para fazer armas. Esse aí ficou meio osso comum.
Tanto que a adaga que tentam matar o Bran, né? É uma adaga que eu acho que é o cabo, né? O cabo ou a lâmina, que é feito de osso de dragão. É raro o material que é usado.
O cabo dela é feito de osso de dragão e o metal é aço valiriano, que não tem mais como conseguir.
Varys e o Mindinho conversando em frente ao Trono de Ferro. Eu percebi que cada um com seus passarinhos, citando os seus passarinhos. É muito interessante a parte que ele diz assim: mas os seus olhos, e os olhos que eu pago com meu dinheiro, né? Que eu pago pra serem meus, né? Alguma coisa assim que ele diz.
O Mindinho ainda sacaneia, né? Com o Varys, né? Falando assim: ah, com dinheiro que você pode ir pro bordel, com dinheiro você pode comprar vários garotos. O primeiro é de graça, pra falar a verdade. Ele fala assim.
Não, ele pergunta: e aí, quem é que ficou com as suas bolas, né? O caramba, né?
Então,
e eu achei interessante porque isso daí também não tem no livro, é um diálogo adicional. Pô, os caras são bizarros, os gostos sexuais que o pessoal vai buscar lá no bordel do Mindinho, hein? Tem de tudo, tem necrofilia. O bicho pega, hein?
Mas essa cena, na verdade, foi só pra servir de escada pra cena que viria na sequência, que é o conselho pra falar sobre a gravidez lá da loirinha que tá dando pro futuro Conan.
Yes.
E fica mais uma vez claro como o Robert é um babaca e como o Stark é o cara. Porque ele enfrenta o rei, dizendo que se recusa a fazer parte daquela conspiração pra matar. E aí ele fala uma frase muito forte, que eu achei foda, assim. Que ele seguiu o Robert em duas guerras, mas que ele se recusava a entrar naquilo, porque o Robert que ele conhece não tinha medo de uma menina e de um bebê ainda não nascido. Eu achei isso muito foda e acho que é por isso que o rei ficou tão puto daquele jeito.
Mas eu discordo, Dudu. Não é simplesmente um bebê na barriga de uma mulher. Tudo que aquele bebê representa, pô. A aliança daquelas duas famílias se unindo contra o Robert. Agora, eu discordo do Ned Stark. Eu acho que o Robert tem que estar sendo filho da puta, mas tem que ser um filho da puta mesmo. Eu acho que ele falou ali que honra, que eu não tenho sete reinos pra controlar, pra manter na linha com honra, né? Eu tenho que manter na base do medo.
Esse foi o segundo erro do Ned Stark no episódio.
Ele, como rei, é o papel dele. Bem como o papel do Stark é não achar aquilo certo, porque a decisão final não é dele. O Stark, ele tem o direito de se recusar a fazer aquilo, porque ele não compactua com isso. Se ele fosse rei, provavelmente ele teria obrigação, porque realmente os sete reinos dependem dele. A conversa que o rei fala de que tem de ficar esperando enquanto tá todo mundo morrendo, e eu vou ficar aqui parado, encastelado e tal. Tá no papel do rei fazer isso.
Esse daí é o velho discurso, se vocês forem parar pra analisar. Ah, e se eu matasse o Hitler?
Isso.
1 milhão eu salvaria, né? Ou seja, quando o mestre, ele fala isso, assim, olha, vamos ser mais generosos e matar essa mulher e essa criança de uma vez só. Na verdade, eu achei que esse personagem, que é o Ned, ele tem lá os conceitos dele. E ele é fiel a esses conceitos, né? Quer dizer que pra ele é indigno e desonroso matar a Daenerys, porque é o seguinte, até no livro, ela é uma menina de 14 anos de idade. Eles envelheceram a menina.
A guerra é inevitável. A partir do momento que ela casou com o Drogo, não adianta mais matá-la. Vão saber que ela foi assassinada por eles e o cara vai querer a retaliação do mesmo jeito. Vai virar uma guerra pessoal. Não tem jeito. O Ned, ele tá seguindo os preceitos dele. Claro, ele acha criminoso matar a moça e o filho que nem nasceu ainda, mas de qualquer maneira isso só tornaria a guerra mais iminente em vez de evitá-la.
Sim. Sim, o Marcos falou exatamente o que eu gostaria de falar e ainda vou dar um adendo. O Ned, tudo bem, ele pode ter esse sentimento dele tudo, então ele já mostra que ele não é a pessoa certa pra ser a mão. Mas eu acho que o erro dele não foi nisso aí, que eu quis dizer que foi o segundo erro dele. Eu acho que o erro dele foi contradizer o rei na frente de todo mundo ali, tá entendendo? Eu acho que ele deveria ter conversado antes, assim, entre os dois, sabe? Como no início do episódio, que ele conseguiu convencer o rei a não lutar, tá entendendo? Eu acho que ele deveria ter feito a mesma coisa agora nessa cena, eles dois sozinhos.
Queria fazer uma enquete aqui com os conselheiros do Masmorra. Como que vocês procederiam, assim? Qual é o voto de vocês? Esquece a série, esquece tudo, vocês estão ali. Qual é que é o voto de vocês?
pra matar a menina ou não matar a menina, ou pra já declarar guerra. Ou...
Matar a menina ou não matar a menina?
Eu matava.
Eu matava ela e ainda tentaria matar o próprio Khal Drogo. Já tava lá mesmo. Porque é muito interessante o que o Robert disse também para o Ned, que ele fala assim, esse é o seu conselho? É esperar que os cavalos cheguem nas minhas praias para poder tomar alguma decisão?
Eu, na posição do Robert, não mataria. Como acho que foi o Marcos falou, não adianta, a guerra já tá. Vai eclodir uma guerra, vai acontecer. Pô, tu pega um cara que era herdeiro da antiga dinastia que tava aí, tu pega uma herdeira dessa família, casa com um chefe que tá do outro lado do mar, tu quer fazer o quê?
Eu acho que é aquela velha máxima futebolística, a melhor defesa é o ataque, então talvez antes de qualquer movimento possível, já esbagar o mal pela raiz.
Na posição de rei, eu não mataria, basicamente, porque se a guerra é inevitável, fazer com que ela se torne pessoal não é vantagem pra ninguém. A razão pelo rei ser o que é, ele inclusive comenta isso mais na frente, é que quando mataram a mulher que ele amava, ele ficou cada vez pior, mais amargurado e tal. Fazer isso com o seu rival, com o cara que vai lutar contra você, não há vantagem nenhuma. O cara só vai ter um motivo pra lutar com você até o final, entendeu? Eu não acho vantagem nenhuma em matar a mulher, de verdade. Tanto politicamente falando, como, sei lá, pessoalmente falando, eu pessoalmente seria contra matar a mulher porque a criança pode vir a se tornar um problema no futuro. E politicamente falando, eu não acho que é jogada inteligente. A não ser que ele, sei lá, jogasse uma bomba atômica pra matar todo mundo na ilha, aí tudo bem.
Não, então, eu concordo com o Dudu, eu não mataria também a Daenerys de maneira nenhuma, muito pelo contrário, porque o Ned, isso aí a gente vai ter mais pra frente, a opinião dele tem muita força. O único amigo que o Robert realmente confia. Então, eu acho que é uma jogada não inteligente eles atacarem em primeiro lugar. Aí sim o Drogo, ou quem sobrar, porque, porra, são 40 mil guerreiros. Caramba, aí sim eles vão ser atacados com certeza absoluta. Eu acho erradíssimo. Eu acho que é certo. Os conselhos que o Ned tá dando, eu acho corretos. Não concordo não que ela deveria morrer. Muito pelo contrário, deveria tentar confraternizar. De alguma maneira, fazer esse ódio que o Robert tem, gigantesco, diminuir, né? Quem sabe dar outra perspectiva pra ele, que é isso que o Ned tá querendo fazer. Afinal de contas,
eu sou adepto de cortar o mal pela raiz.
Também.
Pois é, então. Aí teu reino ia virar um reino de guerra, de sangue, de qualquer mas maneira, né?
Quer ver, pô.
Porra, mas não é o que a gente quer ver. A gente tá falando de irracionalidade.
Não, mas ele é o dono dos sete reinos e o único povo que tá contra ele é o povo lá da Daenerys, que só tem a Daenerys e o Viserys. Só porque agora casou com o Drogo, mas o Drogo não tá nem aí, velho.
Pois é, você acabou de dizer. O único povo que tá contra ele são duas pessoas. Mas se ele matar a mulher do rei lá, vai ter todo o reino do Drogo pra querer estar contra ele também, porra.
Concordo.
E olha, política. Politicamente falando, não é uma decisão inteligente. Claro que ele teria que pensar pra chegar a essa conclusão, né?
Pois é. Não, eles estão acreditando que porque esse povo não tem barcos e tudo, eles nunca vão ser atacados. Isso daí é uma atitude ignorante, porque esse povo também é um povo que eles roubam. Eles roubam tudo. Por que que não vão roubar barcos?
O Robert tá com medo do cartel do Khal Drogo, né?
É verdade. Porque
na família do Khal Drogo, só o irmão dele lá do Oriente perdeu uma luta, né? Que foi pro naquele Rock 4, né, o Van Drogo.
Então, a minha dúvida sobre essa questão dos barcos, assim, né, pra quem lê o livro, tá mais por dentro de Westeros, qual dos sete reinos seria aquele que seria como se fossem os piratas britânicos, aqueles que dominam os mares, aqueles que têm o conhecimento de barco, das quais a galera aí dos cavalos poderia usurpar isso, como que seria essa questão, né?
É o Sir Jack do reino de Sparrow.
Não, eu ia falar o seguinte, porque a Mariana fez uma pergunta interessante. Em Porto Real, tem esses caras aí que eles também são traidores. Por que que eles não vão tentar ajudar esse outro povo aí se não for oferecido ouro o suficiente? E eles têm, cara. O Khal Drogo lá e a galera, o pessoal que é fissurado em ouro. Por que que eles não podem comprar esse pessoal? De qualquer maneira, a possibilidade de eles conseguirem barcos não é tão remota não, gente.
Mas eles têm medo de barcos.
Olha,
eles têm medo da água.
É, por causa dos cavalos. Exatamente. Cavalo tem medo de água, é isso a questão?
Peraí, depende da fúria. Se eles matarem a Khaleesi, tu acha que eles não vão superar isso aí, cara?
É, eu não sei. Depende do Khal Drogo, né, também.
A gente também só tá especulando, viu? A gente não sabe de nada disso. Estamos aqui só especulando.
Depende do analista do Khal Drogo. Ele supera esse trauma, né? Você escolhe, meu filho. Ou o trauma de ter a mulher morta ou medo de água.
A galera do barco de Westeros, grosso modo, são os Greyjoy, né? Estão nas Ilhas de Ferro há 300 anos, mas são inacessíveis para os Dothraki. Na minha opinião, o que os Dothraki poderiam fazer é, sei lá, alguma espécie de aliança com os corsários das cidades livres de Essos, né? E seria uma questão de aliança mesmo, até porque os Dothraki não têm dinheiro, então eles não têm como contratar esses caras, né?
Essa manutenção dos reinos é um negócio muito frágil. Você vê os sete reinos que o Robert afirma ter, são reinos conquistados, né? E a política, a gente sabe, não impede que eles se voltem contra o Robert, dependendo da situação, no momento, né?
Sim.
Então, do outro lado também, do Khal Drogo, os Dothraki também, a relação deles junto com a Daenerys também é uma relação frágil da família dela com aquele irmão maluco dela lá.
Mas é interessante que quando eu comecei a ler Guerra dos Tronos, antes da série e tal, muita gente falava assim, eu lia nos livros não, na internet, nas resenhas, que era como se fosse a máfia no reino medieval, né? E a gente viu muito isso nesse episódio. Muitas conjecturas, muitos debates e tal, sobre quem vai atacar, quem não vai atacar.
Então, a gente vai ter um pouquinho aí, bem resumido, né? Até por dificuldades financeiras, eu creio. Essa chegada do grupo no Ninho da Águia. Senti muita falta, e todo mundo que leu o livro, obviamente, de todas as dificuldades que cercam essa chegada.
Verdade,
muita isso mesmo. Muita falta. Eu acho que sim, a gente compreende ali que é uma adaptação, que eles estão precisando condensar muitas coisas, blá blá blá. Só que essa chegada da Catelyn é uma odisseia, entendeu?
É um capítulo inteiro eles tentando subir naquilo ali, né, velho?
Eu vi gente comentando sobre o livro, dizendo que a descrição do Ninho da Águia era maravilhosa, que o lugar era fantástico, mirabolante. Quando apontou o Ninho da Águia, caramba, é agora. E acabou.
Eu achei legal. Eu não li o livro, tá? Então também tava esperando que seria foda pra caralho, mas eu achei legal. Eu curti aquela chegada, a ponte estreita. Eu gostei do lance lá do calabouço, digamos assim, do Ninho da Águia. Achei bem legal. Agora, claro, mostraram um pouco ainda, né?
Eu fiquei, assim, estupefato quando eu vi como eles imaginaram o Ninho da Águia, aquela coisa enorme em cima daquela pedra gigante e tal. Mas, assim, foi bom como foi. Mas o livro tava melhor por essa questão dos três caminhos, de toda essa dificuldade que a Catelyn passa pra subir esse caminho, né? A Angélica comentou, são três caminhos que tem: o caminho da pedra, o caminho da neve e o caminho do céu. E um é pior que o outro, né? O último é o pior dos caminhos. Isso. E é uma dificuldade tremenda para eles subirem. E no caminho do céu é muito perigoso para cair, porque não tem amuradas, não tem nada. Eles sobem numa mulinha e é uma dificuldade tremenda. Ventos fortes lá e a visão de lá de cima é aterradora, né?
Isso. É, quem mais se fode para subir é o Tyrion, né, velho?
É, mas ele vai depois. Primeiro vai a Catelyn. Ela Isso. sobe primeiro sozinha, porque a irmã, que é muito lelé, uhum. ela não deixa nem a Catelyn descansar nem nada. Ela manda a irmã subir no meio da noite. Eles sobem com uma mulinha e uma tocha e uhum. tal, e sem nenhuma visibilidade. Ela é ajudada por uma outra bastarda, e essa é uma bastarda dessa região, que já muda totalmente o nome, depende da região. O Snow é da neve, essa daí, qual é o nome dessa bastarda? Acho que é Flowers, né? Isso. Então, aí ela até fica meio assim quando ela descobre que é uma bastarda. Ela tá até olhando pra cara da moça, achando a moça muito simpática, ajudando. Só que quando descobre que ela é bastarda, já fica com o pé atrás, lembrando do John, né? E tudo. Ou seja, a trajetória da Catelyn é muito foda, cara, é muito foda. E não vai ter como os caras explorarem isso daí, porque eles já mostraram logo de cara, chegando todo mundo de uma vez só. Foi um banho de água fria, chegando já ela junto com o Tyrion, com a galera toda lá.
Eu já falei, cenas deletadas do DVD.
Rolou um teletransporte foda aí nessa cena, viu? Foi meio decepcionante.
Enfim, quando a tropa toda chega, nos damos de cara, né, com aquele ninho em forma de trono, ou melhor, trono em forma de ninho, whatever, e ela lá em cima, como uma mamãe águia, mamãe coruja, sei lá o que, dando de mamar pra uma criança de o quê, 5 anos. E assim, eu juro que eu gostaria de entender a explicação psicológica e freudiana que faz uma mãe permitir que uma criança crescida ainda mame nela, gente. Qual que é essa coisa doentia, Édipo?
Quer que eu te explique?
Me explica, por favor.
Com certeza, explico. É assim, essa irmã dela, a Lisa Arryn, que é viúva do falecido mão anterior, né? Ela ficou psicótica. Com toda essa politicagem e tudo, ela ficou 17 anos com o marido, teve muitos abortos, natimortos, etc. Ela ficou totalmente maluquinha da cabeça. Então essa criança aí, ela não tá permitindo que essa criança cresça. Por isso que ela fica dando amamentando assim no peito um moleque desse tamanho, que por sinal é brasileiro, né, gente? Vocês sabem, né?
O ator?
O ator, o menino é um brasileiro.
né? Que coisa bonita, né? Representando o nosso país, né?
Mamando nos pés da mãe.
Não, é, a intenção, então, é podar esse filho, não deixar que ele cresça, que ele saia pro mundo, não sei. É isso que ela quer na cabeça da mulher?
Ela quer fazer assim, ela não quer ter um senhor. Ela quer dominar aquela região, entendeu? Até o filho crescer. Só que ela, como ela ficou meio maluca, ela tá tomando todas essas atitudes. Ela fica só flertando com os lords, com os caras lá, pra poder só ficar só jogando a isca e ficar se mantendo no poder. É uma boa filha da puta essa daí. Ela era uma pessoa muito diferente, então a irmã fica muito chocada quando ela tem esse reencontro aí com a Lisa.
Eu só queria dizer uma coisa aqui, velho. Se foi só eu, ou eu fiquei muito perturbado com a cena do menino mamando nos pés da mãe ali, velho?
Isso que eu falei, cara. Tipo, gente, e assim, desculpa, fisiologicamente falando, depois de um tempo, não sai nada. É só psicológico o moleque tá ali. Né?
Em teoria, se continuar mamando, vai continuar gerando. Tem uma parada dessa,
sim. Mas não por anos, cara. É porque o que acontecia era, a mulher tinha vários filhos em subsequência, e aí, assim, os outros iam crescendo, ela ia parindo e ia continuar amamentando, ok. Mas no caso, que eu entendi, ela só tem aquele moleque. Então chega uma hora, cara, que não vai.
A amamentação, se a pessoa continuar, a amamentação não para.
É uma questão de estímulo. Quanto mais você vai estimulando a glândula mamária que produz o leite, mas vai produzindo.
Mas eu acho que vai virando uma coisa
Não, tem um caso famoso aí, pra quem não sabe aí, de um cara aí, que uma mina casou com o cara vivia indo na casa da mãe, quando ela foi lá um dia lá de surprise, lá ele tava mamando, porra.
Ai, gente. Não, mas assim, é só pra entender, no livro não é explícito, né? Ela faz isso só na frente da irmã, de dar de mamar pro moleque. Já na série eles arregaçaram. É.
Aquele peito era de verdade, sim ou não? Porque se era de verdade, vai ter uma associação de pais revoltados ou de algo do gênero pra dizer que aquilo não pode, porque é uma criança menor de idade. Mamilos são polêmicos, realmente.
Aquele peito é de borracha, tem um monte aqui no Carnaval de Salvador.
Olha, de qualquer maneira, é uma cena bem legal, eu achei uma cena bem legal, e essa atriz é fantástica, que tá interpretando a irmã dela. Porra, sensacional, só fiquei na paranoia de não ter a trajetória pro Ninho da Águia, porque de resto foi foda, aquele trono lindo.
Não, fiquei com medo. Na hora que ele falar, eu quero ver a cabeça do anão, um negócio assim.
Não, tu tocou num tópico legal, sabe por quê? Pô, e o Toninho caiu bem na hora, coisa que ele ia gostar de falar. Deixa eu ver se ele volta. Não voltou ainda não, caiu mesmo. Então, porque é o seguinte, que o moleque chega e fala assim, ó, eu quero ver ele voar. E aí fica meio esquisito e a pessoa não compreende. Isso daí só vai compreender depois quando vê o anão chegar na cela. Compreender qual é que é a parada de voar. Só que aí tem uma tortura psicológica interessante, que ela é muito bem exposta no livro, né, Caco? O azul fica te chamando, porque estão super no alto, e as pessoas vão se sentindo atraídas realmente a pular, né?
Existe esse dizer, né, que o azul chama e tal, e não sei se vocês repararam nessa cena, mas na hora que o Tyrion vai preso, que ele cai no chão, quando ele tá se levantando, é possível ver na parede contra ele, assim, atrás dele, hora de voar, né? E no livro deixa isso mais explícito, na série não ficou muito claro, mas o chão é inclinado. Ele é bastante inclinado, porque se você dormir numa posição, né, diferente ali, você pode cair, né? Cair foda. Eu reparei assim, apesar de ter água escorrendo, o chão parece ser bem plano.
Aquela coisa é aberta porque vai vir algum bicho voando e puxar os prisioneiros, ou é pra deixar os prisioneiros na paranoia do suicídio?
Na paranoia do suicídio. O esquema da masmorra deles lá, né? É isso.
As águias puxando e voando com a pessoa e comendo a carne da pessoa.
Imagina isso, mesmo, entrar uns abutres ali, o cara ficava maluco, mas não é mais aquele não, os abutres olhar assim, ô, balanchinho, ê!
Eu vou até mutar aqui, viu? Daqui a pouco eu volto.
Olha, eu não sei o que que era aquela pasta, se era uma cera de mel ou de algas, né? Enfim, mas a gente vê uma sessão de depilação ali.
Era chantilly.
Era uma coisa assim, né? Então, né, naquela cena lá atrás, que chega o Cavaleiro das Flores, o Sir Loras Tyrion, acho que é assim que fala o nome dele, ele vai lá, dá uma florzinha, né, só pra disfarçar, e aí a gente vê ele depilando o rei Limbarethon, o irmão do rei, e assim, rola ali aquele diálogo cheio de pormenores, quem quiser comentar mais, comente, só queria falar do som ao final da cena, de um... Enfim... aquele somzinho de boquete gostoso. Ai, que delícia!
Não, era só de boquete aquilo?
Não, gente, a sonoplastia ali tá de parabéns, olha, sensacional. Acho que ele depilou não só o peito e ali, mas acho que rolou uma depilação escrotal ali, gostosa.
É, que a gente pegou uma parte da depilação, entendeu? A outra parte não pôde mostrar, vai estar nos extras do DVD.
É, o super easter egg, né? Os easter eggs.
Fica claro que ele gosta de raspadinho, porque na hora que, depois que raspa o peito, ele vai pra baixo do braço e fala, ah, você quer tudo? Quero, eu quero tudo. É claro.
Marroquina.
Essas frases soltas, hein? Grava aí, viu, Angélica?
Só o acréscimo com relação ao diálogo, que é o que realmente importa nessa cena.
Ah. Isso aí é ciúme do Pablo, né, Pablo? A gente entendeu.
Ah, essa cena, o que mais me chamou a atenção foi o diálogo. É, que eu achei bem massa a implantação da Discord ali, né? O cara fazendo a cabeça do cara, ó, pô, se quiser, eu converso lá com meu pai, a gente junta aqui e tal, não sei o quê, vai lá, coloca você no trono, porque seu irmão não serve pra reinar e tal, só você e eu e você, nós dois juntinhos.
O cara quer ser a rainha, né, velho? Ele tá fazendo um papel de mulher naquela época ali, ele quer ser a rainha, fica lá só conspirando pro cara pra... É, o que a Cersei faz com o Robert.
Isso. Tá totalmente ali periguete, falando assim, olha, eu também tenho dinheiro.
Sam Periguete?
É o ser periguete das flores. Eu também tenho dinheiro, eu posso te patrocinar. Eu vou pra guerra por você. Parece aquela música lá, né? Como é que é? Por essa mulher eu vou até pra guerra, né?
Mas ali ficou bem claro pra mim. Tem uma música de uma banda chamada Tolerância Zero. Não sei se vocês conhecem. Chama Ninguém Presta. Aí tem uma frase lá que fala assim, eu, você, a vadia, ninguém presta. E essa série fica bem claro pra mim isso. Ninguém presta, cara.
Como, cara? Não fala isso. Tem uns que prestam sim. Deram umas escorregadinhas, fizeram bobagem, mas presta. É isso que eu gostei da série. A série é realista por causa disso, porque, cara, ninguém é bom ou mal, cara. Ninguém tem um lado só.
Teve uma coisa que eu achei muito estranha nessa cena, assim. Numa análise estritamente profissional, claro. O cara, o lutador da história, pô, é o Loras Tyrell, né? Ele fala que ele lutou a vida toda, trabalhou a vida toda, é por isso que ele é bom naquilo que ele faz. Mas ele parece um moleque, assim, de 14 anos, que acabou de sair da puberdade e tal. Sei lá, o cara é todo seco, cara. Imaginava que ele tivesse alguns músculos e tal, né? O Renly é mais focado que ele, né? E também não é grande coisa, mas eu achei assim, ficou meio estranho isso. Eles deviam ter escolhido um ator, ou, sei lá, preparado um ator melhor pra isso. Eu achei isso um tanto estranho. E uma outra coisinha, assim, ele comenta pra aquilo, ah, você daria um bom rei, né? E não é segredo pra ninguém, né? O nome do segundo livro é Fúria dos Reis, né?
Pra mim era segredo até você falar, obrigado.
Essa cena não tem no livro, isso daí é uma coisa que eles estão adiantando, né, pro público e tudo, mostrando esse relacionamento pra poder haver esse crescimento aí mais pra frente.
Ai, então não tem Brokeback Mountain, boquetinho no livro? Não,
não tem.
Mais ler.
Não tem essa cena específica.
Dessa cena no livro não tem sequer a insinuação que talvez o Henry seja gay. Tanto é que eu vi um spoiler, assim, muito à frente, a Lidiane, acho que me contou, e eu fiquei, caraca, velho, vai ter viado na história. E eu não tinha imaginado isso até o momento. Talvez, por inocência minha, na hora que eu tava lendo, eu não percebi isso. Mas quando eu fiquei sabendo, foi, pô, que coragem do autor botar isso, né?
A gente vai ter um diálogo adicional também, que, porra, eu achei muito interessante, muito relevante. Não sei vocês, né? Essa conversa do Robert e a Cersei, né? Porque, porra, a gente não tem isso no livro, né? Os diálogos dos dois, né? E justamente um diálogo desse teor, né? Eles conversando finalmente sobre o relacionamento deles. Ela falando, olha, a gente já teve alguma chance um dia, você já gostou de mim, como é que era essa liana que você é apaixonado, eu nunca quis falar nada disso. Porra, eu achei isso muito foda pra conhecer esse personagem e fiquei chocada com a sobrancelha torta da mulher. Como ela entorta a sobrancelha, essa atriz?
Eu vou bater na mesma tecla que eu já tenho falado nos outros podcasts, né? Nas outras vezes que a gente conversou sobre isso. O diálogo muito interessante mesmo, ele dimensiona o personagem da Cersei de uma outra maneira, né? Demonstra que ela não é essa frieza toda, ela também tem sentimentos. De repente, em algum momento, até gostou do cara, né? Pensou que poderia dar certo. E também dimensiona esse desespero e essa futilidade toda do rei Robert, né? É aquele amor que ele perdeu, que ele nunca se recuperou daquilo, e a vida passou a não ter muito sentido pra ele, por isso que ele bebe tanto, vive na putaria, enfim, na frivolidade o tempo todo. O ator conseguiu transmitir isso de maneira perfeita, de maneira impecável, tudo. A atriz, a Lena Headey, que ela faz ou cara de choro ou cara de nada, né, infelizmente, né. Esse momento em que ela passou, daquele momento em que ela se sentiu triste de estar relembrando, não tem mais esperança pra eles se acertarem, né? E vão virar inimigos e até talvez um querer matar o outro em algum momento. Faltou a atriz saber dar essa transposição de um sentimento pro outro de uma maneira mais delicada, que o ator conseguiu perfeitamente, o ator que faz o Rei Robert, né? Ele fez assim de maneira perfeita, ele passou assim do enternecimento de uma conversa animada pra tristeza de relembrar o passado dele doloroso de uma maneira muito boa, e ela não acompanhou, infelizmente. Aí a cena ficou um pouco com o pé quebrado por conta da atriz.
Mas será que, assim, Marcos, será que não foi a personagem em si, ela não é fria pra justamente não ter essa passagem de um sentimento ao outro? Você acha que foi uma má interpretação mesmo?
Sim. Eu acho que a Cersei, ela é ambígua. A atriz é que não tá conseguindo passar a ambiguidade toda que ela tem, né?
No momento em que ela pergunta pra ele se eles tiveram alguma chance e que ele fala que não, eu vi uma, sei lá, talvez eu só pensei nisso porque é o que eu queria ver, na verdade. Mas como se ela tivesse dado uma pontada mesmo de filho de uma puta, tipo de decepção. E ela queria pelo menos ter tido a ilusão de que em algum momento eles tiveram chance. E o rei deixa claro que não, que nunca teve. E aquela frase do rei é muito forte, de que nem os 7 reinos que ele conquistou preencheram o vazio que a morte lá da irmã do Stark deixou. Isso foi uma parada muito escrota.
O caso não é mais a Lyanna. Que maneira ela fazer com que ele se sentisse? Ele nunca mais conseguiu resgatar esse sentimento. Então foi por isso que ele não foi capaz de amar essa esposa dele, que ele casou por conveniência e tudo, ele não conseguiu retomar esse sentimento nunca mais. Entendeu? Foi tudo muito arranjado na vida dele. Quem deu esse conselho pra casar, não sei se é citado nesse episódio específico, foi o próprio John Harry, né?
Bem, gente, de qualquer forma, eu achei uma DR fantástica. Fazia tempo que eu não via algo assim. E é engraçado, porque a gente sempre vê histórias de reis e rainhas com casamento de conveniência, até na história, né, da nossa monarquia e tal, lá o Dom Pedro com o whatever lá. E a gente fica imaginando, nossa, meu, essa galera... será que em algum momento eles nunca pararam pra conversar, fazer isso? E é muito engraçado ver esse outro lado inserido nessa cena de sim, ao final das contas, por mais que tenha sido um casamento arranjado, eles são um casal, eles tiveram um filho juntos, eles têm uma história juntos. E é muito interessante o balanço que eles fazem disso, nesse diálogo.
Essa conversa deles faz ele se sentir menos corno, né? A gente achar ele menos corno, né? Porque no final, depois que ele diz que nem os 7 reinos preencheram o vazio, que eles ficou no coração com a morte da mulher que ele amava, ele pergunta, ela fica pensativa, ele pergunta assim, isso te faz sentir melhor ou pior? Ela diz, não faz sentir nada. Então eu acho que um pouco do que a gente acha de falta de interpretação da atriz, acho que ela também não segura a onda com ele é muito bom, mas um pouco vem disso também, tipo, ela tá naquele plano de que não, eu não tô aqui sentindo muito por nós não termos dado certo, nem tô adorando não ter dado certo, tô
vazio,
refratária.
Eu tenho essa impressão, que ela é vazia. Mas vazia não no sentido apenas de ela ser uma péssima atriz, não é isso. É que a rainha, a personagem, ela é vazia. Ela não tem sentimentos de verdade, porque ou já sofreu, ou foi maltratada. Descobriu que a única forma dela conseguir continuar vivendo naquela situação, naquele universo, seria se tornando vazia, parando de se importar com tudo, perdendo qualquer tipo de pudor social.
E com o filho dela? Eu acho que com o filho talvez ela esboce alguma coisa.
Não, eu nunca vi a rainha demonstrando amor pelo filho. Todas as cenas que apareceram juntos, eu não tive essa impressão. A impressão que eu tenho de verdade é que ela vê nele a chance de se perpetuar, de continuar. É aquela coisa de família, de passar adiante o que o pai dela fez, de colocar os Lannister sempre em destaque. Eu não acho que ela sente nada pelo filho. Tanto é que todo aquele inferno que foi feito naquele episódio lá da estrada, tava muito mais relacionado com respeito pela família, pela rainha, pelo filho, do que realmente preocupação pelo filho. Pelo menos eu não vejo assim que ela tem sentimentos reais pelo filho. Pra mim ainda é uma coisa muito mais individualista, política, como se ela não sentisse realmente nada.
Eu acho que ela se abriu, gente, nesse momento.
Eu
porque
também.
Quando ele falou assim, dessa Lyanna, e com a paixão com que ele fala, saudade desse sentimento e tudo, ela fala assim, sabe que eu já senti algo por você? Ou seja, aquilo machucou e ela não vai assumir nunca.
Eu também acho. Inclusive, eles deveriam fazer aquela terapia de casais e resolver os problemas deles ali no reino.
Não, a cena final, interessantíssima, gostei. Totalmente diferente do livro. Talvez alguns aí vão se enfurecer muito, né? Porque é bem diferente. Tem essa discórdia toda, o Ned vai embora, fala que não quer mais ser a mão do rei. Tem aquela cena meio estilo detetive, entregando a arma e distintivo pro sargento. Aí ele joga na mesa. Aí quando ele fala pro Jory Cassel, que tá ali guardando, após falar, você providencie, por favor, um barco. Não fale pra ninguém e tudo, pra minhas filhas poderem ir embora. Precisamos ir embora o mais rápido possível. Aparece o Mindinho pra chegar e falar, eu tenho uma coisa pra mostrar pra você. Você quer conhecer a última pessoa que o John Haring foi visitar? Aí ele acaba caindo. Torin, se tivesse aqui, ia falar que era o terceiro erro dele, né? Que esse daí com certeza é o terceiro. Ele acaba perdendo tempo precioso pra ir checar o que o Mindinho tá querendo mostrar lá no puteiro dele. Ou seja, ele perde tempo, vai lá, vai conversar com uma das moças lá que o Robert também teve uma outra filha bastada, que por sinal o nome é Barra, né? Ou seja, mó Barra pra aquela menina, né? Tem aquela filha, tudo isso não resolve nada. E quando ele vai sair, o que acontece? Vai ser cercado pelo Sir Jaime Lannister e os soldados lá, né, e tal, que são fiéis a ele, né, e vão ser atacados numa cena, não ficou ruim, mas é uma cena tão diferente. Primeiro, no livro na chuva, a briga é sobre cavalos, é totalmente diferente.
Eu achei interessante a maneira como a cena de luta foi conduzida. Agora ficou claro que o tal dos melhores lutadores lá, os melhores guardas do cara, eram uns bostas, né? Porque os malucos jogaram lança, os dois já caíram de saída, ficou só aquele realmente fiel seguidor dele. Eu achei muito interessante o diálogo entre o Lannister e o Stark. Eu achei muito interessante com aquilo como os dois estavam se medindo, e eu achei sensacional a luta dos dois, que era uma coisa meio de vamos ver quem tem um cacete maior. Era basicamente isso. Era evidente que aquela luta estava perdida. Não tinha como Stark derrotar todo mundo. Stark estava com 4 pessoas. O Lannister tinha, sei lá, 15, 20. Era evidente que ele seria capturado. A luta dos dois era uma parada pessoal. Eles tinham que se enfrentar. Eles queriam passar por aquilo. Tanto é quando chega no final da luta que o guarda lá ataca o Stark por trás pra dar um fim na luta. O Jaime fica puto com aquilo dali. Porque era uma parada pessoal. Ele queria passar por isso. Eles estavam meio que trocando alfinetadas desde quando se encontraram ainda no reino de Stark.
Quando o Ned é ferido na perna e cai de eles, cara, eu fiquei com medo do encantado descer aquela espada no pescoço do cara, mas eu sabia que ele ia morrer ali, mas porra, deu um frio na barriga, bicho.
Mas foi uma cena escrota, se for parar pra pensar, porque eu entender que, porra, o Ned começou a lutar porque o Jory Cassel foi morto pelo Jaime, deu aquela punhalada no olho dele que saiu a ponta do outro lado.
Sensacional.
Sensacional essa cena. Mas porra, aí ele tá lutando lá, vai um dos caras do Lannister, pega e dá uma com a lança na perna dele. Porra, é escroto, né? No final ele termina dando uma porradinha. Gente, a sequência é totalmente diferente. Entendeu? A luta é sobre cavalos, o Ned cai por causa da lama, entendeu? Ele cai com tudo, quebra a perna, a cena termina de outro jeito. Pessoas, eu chorei no livro lendo essa cena, né? Pela segunda vez, porque a primeira vez eu chorei quando o Jon Snow foi escorraçado pela Catelyn, tentando se despedir do irmão que estava em coma. Essa foi a segunda vez que eu chorei, porque ele é encontrado, o Lord Eddard Stark, ele é encontrado abraçado, com todo mundo morto, abraçado com o corpo do Jory Cassel. Ou seja, é uma cena linda, linda, linda. É muito bonita, e os caras ficou totalmente diferente, assim, caiu, pum, tomei uma lançada na perna e caí, sei lá.
Eu também achei que essa parte ficou meio, sei lá, meio cagada mesmo. Não gostei dessa parte final, em parte pela diferença, em parte porque, não sei se vocês repararam, mas o cenário no final ele tava meio falso também. Ele tava, a iluminação, as coisas, você percebia que era um cenário, entendeu? Você percebia que não...
Meio Chaves, né?
É, exatamente. É como você disse, Angélico, foi totalmente diferente. Ele cai do cavalo, quebra a perna e tal. As coisas acontecem de forma diferente. Eles levam ele, né, pra tomar conta dele. Assim, mas por outro lado, essa cena, talvez esse confronto, eles dois já vinham se namorando há um bom tempo, né? Então, tava diferente, mas era inevitável, né? A gente já percebia aquela tensão entre eles dois, já percebia que um tava encarando o outro estranho e tal. Mas a forma como houve esse confronto aí não foi legal.
Eu achei uma boa cena de luta, a melhor cena de luta do episódio. Eu só fiquei com a sensação de que as putas do bordel iam virar uns Uruk-hais e jogar umas flechas no Lord Stark, e ele ia pegar a corneta dele, a corneta ia quebrar. Não sei porquê, acho que foi um déjà vu.
Jory ficou olhando tanto aquela prostituta, né, tadinho? Depois foi chamado pro Ned pra poder sair. logo em seguida morreu. Ele nem pôde aproveitar um pouquinho, ele tava tão feliz ali, né? Porra, foi foda.
É, ele tava super, ele tava super hipnotizado nos peitos da mina, coitado, nem deu um...
Vocês acham que o Mindinho fez de sacanagem, que levou pra lá já realmente pros caras pegarem ele ou não?
Esse é um ponto que eu fiquei meio assim, cara. Por quê? O Mindinho falou aquilo e tal, mas falou assim, não tem problema não, apesar de que só demoraria uma hora, mas tudo bem. E aí o Ned fica com aquilo na cabeça, ele vai lá. No final, o Mindinho, quando vê que a coisa vai ficar preta, ele comenta, peraí que eu vou chamar a patrulha da cidade. E você não vê mais o Mindinho. Ele some do episódio. A última participação dele foi ali.
O Jaime fala pro Mindinho, fica aí dentro que é mais seguro, né? Também, talvez, querendo evitar que ele participasse, porque já estavam combinados. Pode até ser. E só pra finalizar também, essa vontade toda que o Jaime tem de enfrentar o Ned despreza o cara porque ele é o regicida. Teria matado o antigo rei à traição pelas costas. E eu acho que o Jaime pensa o seguinte, vão parar de me chamar de regicida e vão me chamar do cara que matou Ned Stark, né? Vou mudar minha alcunha aí pra uma coisa mais honrosa, né? Mais heróica.
Ele é a versão medieval de um metrosexual, cara. Impressionante.
Pois ele é um metro medieval. Ha! Uhul!
Considerações finais, a começar por Lady Lorel.
É, essa porra desse inverno, pelo menos em Westeros, não vai chegar, cara. Não aguento mais essa galera fazendo fogueira, guardando comida que nem formiga, ou outros que nem gafanhoto tocando música. É o quê? É só no 10º episódio mesmo? Enfim, vamos esperar os próximos capítulos.
O que achou do episódio?
Olha, eu acho que teve as cenas mais fortes, assim, porque a gente viu boquete, pinto e peito, né? Então eu acho que é positivo o episódio. Eu dou 8 boquetes e 2 peitinhos de nota.
Ai, tá bom, tá certo. Agora o anão da espada grande, mente afiada e silêncio mortal dessa vez.
Ah, eu gostei do episódio. Sexo e violência, numa dose um pouco maior do que os outros. Continuou também tendo bom drama, bem desenvolvido, bem interpretado, né? Eu acho que o que eu senti falta nesse episódio um pouquinho foi o seguinte, que as locações usadas nos episódios anteriores eram muito boas. Eu acho que me decepcionou um pouco a maneira como as locações e os cenários foram utilizados nesse episódio, em alguns momentos. Talvez porque perdeu muito em comparação com o livro, né? Mas, de qualquer maneira, eu dou 8 cabeças de cavalo decepadas e uma rosinha.
Agora o Lord Richard de Ironland.
Bom, eu fico realmente muito curioso por essa zorra desse inverno que vem por aí. Eu acho que o episódio foi forte, foi importante, indica a ladeira abaixo que a trama vai começar a pegar agora. Até são 10 episódios, né? Mas eu ainda gosto muito mais do episódio, gostei muito mais ainda do episódio aquele em que a Arya tem as lições de espada. Aquilo mexeu bastante comigo. Eu fiquei me sentindo no papel do Ned Stark sobre o futuro da filha. Aquilo foi bacana de ver. Mas eu gostei do episódio. Ele não, apesar da cena final, ele me pareceu um fechamento, mais uma abertura pra porrada de coisas que devem acontecer pra frente, que eu fico aqui matutando, imaginando. Eu dou pra ele dar 10 ovos de dragão.
Vamos lá então, vai lá, ô Coerinho, manda ver.
Eu gostei desse episódio, aumentou bastante a tensão. As coisas vêm. Quando você pensa que não dá pra aumentar mais a coisa, as coisas continuam com a tensão cada vez maior. Teve mais batalhas, notavelmente, esse episódio que os outros. Ele elucidou bastantes pontos para as pessoas que só estão acompanhando a série. Muita coisa foi explicada e tal. Para mim, esse episódio foi tão bom ou melhor quanto o anterior. Eu dou 10 cavalos para esse episódio.
Vamos lá, dessa vez agora o Conde Eduardo Salles de Gordon, do Reino Contrapeso.
Eu gostei muito do episódio. Achei que, finalmente, parece que a trama está se desenvolvendo de verdade. Até então, estava só dando vários inícios de assunto. Agora, parece que o assunto está caminhando para um lugar só. Eu senti um pouco de falta de ver o que estava rolando lá do outro lado do Mar Estreito com os Dothraki. Eu senti falta de ver um pouco disso. Tudo bem que são partes mais chatas, mas eu realmente senti falta de ver um pouco mais disso. Mas eu gostei muito do episódio, de verdade. Achei legal, mais uma vez, a maneira como o Tyrion tá sendo desenvolvido. Pra mim é realmente meu personagem favorito. Gostei muito da cena de luta. Como eu não li o livro, então não consigo fazer essas comparações que vocês fazem. Mas assim, do ponto de vista de quem está assistindo a série, eu tô achando tudo impecável. Tá, tem um outro errinho ali de continuidade, um efeito especial mais tosquinho, mas como série, como produto televisivo, eu tô achando sensacional. Só corroborando ainda mais com a fama da HBO de só fazer produto de qualidade.
episódio. Por conta disso, eu dou 10 cabeças de dragão pra esse episódio, que eu achei fantástico.
Então vai lá, o Lorde Kaltoror de Pauta Livista 1.
É, primeiramente quero pedir desculpa por ter caído aí no meio da gravação. Em segundo lugar, eu gostei muito desse episódio, eu achei o melhor até agora, sinceramente. É, mas mantenho minha nota, porque eu acho que o próximo episódio, já pelo nome, né, é a Coroa de Ouro, né? Quem lê o livro sabe o que é que vai vir por aí. Mas essa nota que eu vou dar agora vão ser 9 frascos de leite materno e um mamilo.
Essa foi podre, que Torinho.
Que pariu.
Foi podre. Parabéns, Torinho. Por último, o Pablo Obardo Nerd.
Porra, pra mim foi um dos melhores capítulos até agora. Foi pelo menos o que eu mais me empolguei com batalha e intrigas políticas, que é o foco mesmo da série. Porra, achei massa. Aparição do dragão, o moleque mamando nos peitinhos da véia. Aquele diálogo entre o Cavaleiro das Flores e o outro cara. Pô, são só coisas muito legais aparecendo nessa série. Logo, contudo, entretanto, como eu sou um cara mais tradicionalista, eu mantenho as espadas como nota. Sendo assim, dou 10 espadas.
É, eu concordo, pelo menos com uma parte do que o pessoal falou aí. Eu tava muito ansiosa pra ver algumas coisas que eu não vi, compensado por algumas outras que eu vi, que eu achei legal, que foram colocadas a mais. Tá ajudando quem não leu o livro, né? O cara se na final era pra explodir a cabeça. Explodiu, de certa maneira, mas foi uma explosão meio assim, bombinha, sabe? Não foi uma explosão foda. Bom, de qualquer maneira, tá valendo. Eu continuo aí com as 10 espadas. Obrigado. Agradecer a Mariana Bonfim, que é lá do Eroticast. Fala um pouco o que você faz, ô Mariana, pro pessoal conhecer o teu trabalho.
Nossa, ela fala Eroticast, aí na sequência conhecer o meu trabalho, a galera vai pensar merda, né? Mas enfim.
É nosso programa,
gente. Não, gente, olha, é assim. Bem, quem quiser me seguir, @ Mari Bonfim no Twitter. E quem quiser escutar o Eroticast, ouvir a gente falando de putarias, acessórios eróticos e etc., é só entrar no Zona erótica.wordpress.com. Espero que um dia o patrocinador tenha a bondade de colocar um domínio.com.br, ao menos. Então, quem quiser nos escutar por lá. E eu queria aproveitar esse espaço para anunciar que a gente está procurando um editor para o Eroticast, uma boa alma que tenha paciência de pegar o áudio, pôr musiquinha e etc. Então, quem quiser, contato.zonerótica@gmail.com. Por favor, uma alma caridosa para editar a nossa putaria.
Agradecer também ao Ricardo Ferro, né, querido? Tá, primeira vez com a gente aqui, já nos escuta há algum tempo. Ricardo, muitíssimo obrigada. Qual blog, Ricardo? Você tem blog? Não, sim, não.
Eu tenho não sei se é um blog, é uma espécie de um portfólio todo totalmente, completamente desatualizado, que tá lá, é ricardoferrodesign.com. Eu que agradeço a oportunidade, eu sou fã de vocês, mas morro. Pena não poder contribuir tanto quanto a galera que lê o livro, que tá mais inteirada da série, mas eu tô curtindo pra caramba a série, tô viajando. E tô adorando acompanhar a série junto com vocês também. O papo de vocês é um complemento maravilhoso pra mim.
Olha, obrigada, Ricardo.
www.ricardoferrodesign.com. Só o Twitter tá lá no site, é Rick Ferro Design.
Isso aí, valeu, Ricardo, obrigada. Agradecer também ao Coerim, que é lá do Game of Thrones BR, querido. Muito obrigada.
É, sou eu que agradeço, né? É sempre um prazer pra mim, eu me divirto muito gravando isso aqui. E aparece lá no blog gameofthronesbr.com. Tem muito material, a gente sempre comenta os episódios, a gente comenta coisas da série que vocês... que as pessoas têm curiosidades. A Vidiane recentemente fez um super post para novatos, então vão lá dar uma olhada. Com certeza vai ter muita informação lá, relevante pra você. E aparece lá eu, a Lidiane e o Felipe, a gente tá lá à disposição.
Obrigadão, viu, Coerinho. Agradecer também ao Dudu Salles, que é lá do Papo de Gordo. Dudu, muito obrigada. Aproveitando o ensejo, parabéns também. Porque o Papo de Gordo, pra quem não sabe, eu acho que a gente dá pra gente colocar o link aí, Dudu. Tem o link desse vídeo aí, do Lúcio lá?
Não temos ainda, que não tá no YouTube ainda. Assim que tiver no YouTube, estará.
Certo. Então, mas agradecer a presença do Dudu, que é lá do Papo de Gordo. Muitíssimo obrigada. E também, legal, parabenizar por essa notoriedade aí. Lúcio foi no programa dele Eliana, foi muito legal. O Brasil conhecendo um pouco mais do podcast, né, Dudu?
Zé, tomara que conheçam cada vez mais, tomara que escutem cada vez mais podcasts. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É a minha segunda vez aqui na Masmorra, dessa vez com muito mais gente, virou uma suruba nessa masmorra aqui, mas foi divertidíssimo. Eu adoro falar sobre seriados, eu sinto falta de falar sobre seriados com frequência, porque como todo mundo fica assistindo as séries, acompanhando pelos Estados Unidos, eu sou uma das poucas pessoas que não faz isso, e aí, de vez em quando surge uma série fantástica como essa Game of Thrones, eu acabo recorrendo a coisas tipo filmes com legenda, pra poder acompanhar e poder fazer parte dessa discussão, que eu acho fundamental pra acompanhar uma série como um todo. E se você tiver afim de ouvir gordos falando bobagens, recomendo que acesse um papodegordo.com.br, onde Ricardo Ferro, inclusive, já participou mais de uma vez e participará de novo em breve.
Olá, Ricardo.
É mesmo?
Então é isso, né? Então agradecer também ao Pablo Lopes, que é lá do Bar do Nerd. Muito obrigada, Pablito.
É, eu que agradeço. Não pensei em rima pro final. Logo vamos embora e coisa e tal. Mas não se esqueçam de visitar o Bar do Nerd e o Bêbado Cast. Podemos emplacar. E para isso, a sua visita, nós precisamos contar.
Mas é o menestrel da masmorra, cara.
Falando em bardo, vocês viram lá que tem uma referência direta. É exatamente, a Angélica comentou. Ah, o Marillion, será que é o Marillion? O Felipe, ele postou lá no blog, ele disse. Não, é uma referência ao Marillion mesmo. O George Martin, ele gostava muito da banda. Inclusive, uma referência cruzada, o nome Marillion vem de Silmarillion. Olha que legal.
Olá, tá vendo? Muito foda. Torinho, agradecer ao Torinho lá, que é do Pauta Livre News, filmes com legenda, uma pancada de blog, e o nosso camarada aí que tá com a gente desde o comecinho. E que pena, né, Torinho? Caiu um pouco, não tivemos a opinião do Torinho em alguns tópicos. Mas valeu, Torinho.
Mas é isso aí, hein? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez eu peço desculpas aí por ter caído, mas foi culpa da NET. Eu já xinguei eles muito aqui no telefone, no Twitter também. E é isso aí, acessem pautalivrenews.com. Tem um podcast novo essa semana que foi sobre como seria se a gente fizesse um filme do Bin Laden. Ou seja, o Huawei de Petrópolis é o Barack Obama, o Valdeir lá do Pauta Livre virou Osama, quem matou o Osama foi o cachorro do Doug, e os soldados, por sinal, são o Eduardo Sá, a Angélica Hellish, por sinal, virou a assessora do Osama Bin Laden também, tá tudo lá, né? Olá. Então escutem que ficou muito, mas muito engraçado mesmo. Eu, com modéstia à parte, foi um dos melhores que a gente gravou. Que a gente gravou totalmente drogado esse negócio aí.
Eu ia perguntar isso, vocês estavam chapados.
Demais, demais. E também acessem aí filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet. E se vocês ainda não assistiram Game of Thrones, estão escutando esse podcast só de onda mesmo, então vá lá e baixe, seu cabaço. E vejam também aí meus textos aí no Tosco Chanchada, né? De vez em quando eu tô escrevendo lá e de vez em quando eu participo lá com eles. E, infelizmente, uma péssima notícia, né? Quem me acompanhava no Rock 30 no Jerimum Beta não vai acompanhar mais porque o Jerimum Beta acabou.
Okay. Mas, nossa, sério?
Mas em breve, eu já falei com o Neto, né? Em breve o Neto Zeppelin, né? Que é o dono lá do Jerimum Beta, ele vai voltar com a nova proposta, com um novo site muito maior. Então vamos torcer aí pra que volte aí também com o Rock 30 e tal, né? Vamos ver aí. É isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Angélica.
Olha, eu que agradeço, finalmente, mas é muito importante, é um parceiro aqui do MasmorraCast, o Marcos. Muito obrigada, Marcos. Deixe seu recado.
O prazer é sempre meu de estar aqui conversando com vocês sobre essa Marcos. Série aí que tá excepcional. Marcos. Então, não, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre o Guerra dos Tronos, tal, que é essa série muito bacana. E lembrar aí os nossos ouvintes que nós estamos virando site, né?
Vai ficar na postagem, vamos mudar de endereço, a galera vai acessar um site bem bonitinho, com o apoio do nosso colega lá, o Rafael, né, o Rafael Bass.
Exato, não somos mais masmorra erótica, vamos ser Cine Masmorra e não, ninguém mais vai tentar comprar boneca inflável quando pois acessar o nosso blog.
cinemasmorra.com.br, endereço novo.
É isso aí.
E eu quero agradecer a todos que nos escutaram até agora, nosso humor duvidoso, essas piadas infames. Por favor, quem quiser mandar e-mail, mande e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com. A gente deixa aqui o nosso agradecimento.
Deus, tchau.
Beijo, tchau.
Tchau. Obrigado.